Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com o Rodrigo Sabino Fleury, da Sete Par Empreendimentos. Muito obrigado, Rodrigo, pela presença.
Eu que agradeço o convite. Estou muito honrado de estar aqui e é um prazerzão.
Legal, Rodrigo. A gente tem uma pergunta clássica aqui no podcast, que é: quem é o Rodrigo na fila do pão? Se apresenta aí para a galera.
Bom, vamos lá. Essencialmente, eu sou o pai da Marcela, da Valentina, da Catarina e da Manuela. E marido da Mariane. O resto é uma consequência de tudo isso. E aí o resto, eu sou diretor executivo de engenharia no Grupo Sete Par Empreendimentos, que é uma empresa de empreendimentos imobiliários que atua em alguns estados aí. A gente está no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, aqui no estado de São Paulo, e começando uma operação no Rio Grande do Sul. E sou professor também no Instituto Mauá de Tecnologia, lá na pós-graduação de gerenciamento de obras civis. Tenho duas disciplinas lá. Uma é gerenciamento de projetos, voltado para o canteiro de obras. E a outra é planejamento e execução das contratações, mais focada em gestão de contratos e gestão das aquisições, strategic sourcing, coisas nesse sentido. E estou lá há 12 anos. Acho que é mais ou menos isso.
Bacana. E você nasceu aonde?
Eu nasci em São Paulo, na zona sul de São Paulo, num bairro chamado Vila Cruzeiro, que fica ali perto da Chácara Santo Antônio, da Granja Julieta, enfim, e fui criado lá. Fiquei lá durante quase 20 anos, depois fui para São Roque.
Bacana. Meus avós, bisavós, vieram da Alemanha para a região lá da Chácara Santo Antônio e se casaram, se conheceram aqui no Brasil, se casaram, tiveram filho e depois voltaram para a Alemanha. E quando eu era bem jovem, tinha uns 14, 15 anos mais ou menos, trabalhava numa lista telefônica que fazia a cidade de São Roque, Araçariguama e Mairinque. Fazia tudo na mesma lista ali, as cidades eram menores, né? Então era uma lista para as três ali. E aí eu ia fazer entrega de layout lá, fazia os layouts, fazia o que chamam de design hoje, né?
Sim.
Fazia o design, colocava uma pastinha cheia de arte debaixo do braço, ia lá aprovar com o pessoal. O cara pedia uma alteração, você tinha que colocar a pastinha debaixo do braço, voltar pro computador aqui em Indaiatuba, refazer a arte, pastinha, ir até
volta lá
e volta.
Faz a via sacra.
Rezando pro cara aprovar.
Caramba, que show. Legal, legal. É uma escola, né?
É uma escola.
Lida com um monte de gente.
E assim, você tem que ser assertivo, né?
Tem que ser assertivo.
Você tem que pensar, prestar muita atenção no que o cliente está falando.
Sim.
Pra você conseguir levar a melhor solução para ele, aquela que vai aprovar, né? E aí você foi para São Roque fazer o quê, cara?
Então, aí eu estava em São Paulo, eu tinha cursado administração, estava trabalhando na companhia de engenharia de tráfego e, num determinado momento, tive uma oportunidade na CET mesmo, em São Paulo, através de um colega, de migrar para o grupo de projetos viários. E eu não tinha nada a ver com engenharia, com obra, com nada, assim, não estava nem no radar. Mas, de alguma forma, quando eu fui para o grupo de projetos viários, eu tive algum envolvimento com isso e fui, por algum motivo, fui parar nesse meio da engenharia. E o meu tio tinha uma construtora, que a sede era em São Roque, e ele precisava de um fiscal. Ele estava com obras no Instituto Butantan e tinha uma demanda urgente de fazer os laboratórios de hepatite. E ele precisava de alguém para ir lá e fiscalizar, enfim, era uma restrição de contrato e ele precisava de alguém de confiança, de fato, porque ele viajava muito, enfim. E ele falou, pô, você já está meio envolvido com isso aí, você vem aqui, você aprende e tal. E eu topei. Aí dali para frente foi só aprendizado, né, ou foi muito aprendizado. E acabaram as obras em São Paulo e tinha bastante obra industrial. Naquela região tinha a Indústria Nacional de Artefatos Latex, que era a Inalf, fazia bastante obra na Inalf. Tinha o Grupo Cargill, tinha muita coisa para lá. E acabou que não fazia mais sentido eu ficar em São Paulo, porque eu precisava viajar para lá e...
Acabou voltando só para tocar esse projeto do Butantan, e aí depois voltou para São Roque ou ficava mais ou menos na...
Não, aí eu fiquei em São Roque direto, não voltei mais.
Ah, sim.
Dali eu fui só São Roque mesmo.
Legal. E você mora em São Roque ainda ou não?
Então, aí em 2019 eu fui para São José do Rio Preto, que é onde eu moro hoje.
Uhum.
A sede da Sete Para é em São José do Rio Preto. E eu tô lá desde 2019.
Que legal. Cara, São Roque é uma cidade gostosa, né, cara, de viver. Tinha aquele Ski Mountain Park, né?
Tem o Ski Mountain Park.
Existe ainda?
Existe ainda.
Ah, achei que tinha fechado, não tá rolando ainda.
Tá rolando.
Dá pra visitar.
Dá pra visitar. Assim, é sempre bom dar uma pesquisada, né? As últimas vezes que eu passei, a família da minha esposa tá lá, enfim... A gente vai pra lá de vez em quando, né? Faz tempo que eu não vou no esqui. Uhum. Mas eu não tive notícia que fechou, não. Acho que tá rolando. Tem o circuito do vinho, né? O roteiro do vinho que, putz, assim... Virou um fenômeno. É um fenômeno. Você vai lá num domingo, é um negócio inacreditável.
De tanta gente. Você
não acredita. Assim, eu olho aquilo e falo, meu, como virou isso aqui? É muita gente.
Uhum.
É muita gente.
Tem o Quinta do Olivardo, né? Que você pega uma fila de 2 horas pra entrar no
caótico. E você sabe que o Quinta do Olivardo, quando tava na pandemia, em São José do Rio Preto, a minha vizinha da frente, um dia a gente tava conversando e tal, aí ela, falando com a minha esposa, ela falou assim, pô, minha esposa falou que a São Roque, né, tava começando a ficar mais flexível e tal, e acabaram os lockdowns, mas ainda não tinha excursão, obviamente, né, e aí... Ela falou para minha esposa, vocês vão para São Roque, vocês não trazem uns pastéis de Belém para mim, do Quinta do Olivardo? Aí eu falei, nossa, então, ali tem o... Eu particularmente gosto mais, na Castelo Branco, tem o Rancho 53.
Sim.
Eu acho que ali é um português, assim, putz, talvez o melhor que, na minha opinião, assim, né? O que eu gosto pra caramba. Aí eu falei, pô, mas você não quer do Rancho 53?
Uhum.
Porque a fila lá no Olivardo é nervosa. Não, eu gostando do Olivardo. Eu falei, não, então eu trago pra senhora pra deixar, a gente vai trazer. Aí a gente foi lá, putz, cara, é caótico, bicho. Mas, assim, quer dizer, eu sou um pouco sociofóbico.
Uhum.
Eu acho assim, eu tenho restaurante executivo, assim, cara, começa a me dar um... Eu não me sinto muito confortável, muito louco isso, assim, mas ir lá, Quinta do Olivardo,
é um desses lugares, né?
É um desses lugares, putz, eu fico meio agoniado lá dentro, assim. Cara, mas é sucesso, né? É um negócio muito legal.
Eu não gosto muito de muvuca também, cara. Você chega na muvuca, você não consegue fazer nada, pega fio, 2 horas pra você comer, tipo...
É.
Eu tenho um sócio numa outra empresa que eu tenho, que ele... Já foi, não? É 55? 44?
É o Rancho 53.
53,
né? Rancho 53.
Ele foi nos dois, né? A gente foi no Quinta, ele falou, cara, o outro lá é bem melhor.
É,
e aí ele tá, a gente tá marcando de ir lá conhecer. Tem a questão da alcachofra, né, também lá.
Tem a alcachofra, tem a festa da alcachofra.
Tem um restaurante que é meio... Galícia, acho que chama Galícia, que é meio espanhol também. Cara, é bem no meio do mato, assim. A gente acabou chegando lá porque a gente tava indo numa plantação de alcachofra. É muito bom, cara.
É mesmo?
Não vou nem divulgar muito aqui.
Pra não muvucar. Pois é, eu não conhecia, não.
Não,
cara,
pô.
Que legal.
Eu gosto pra caramba de São Roque, cara. O clima, assim.
Eu gosto também.
Gosto de comer, beber e... paisagens bonitas,
é lá, né?
É lá,
é gostoso, cara. E você vê, eu saí de São Roque para Rio Preto. É São Roque, na noite de verão, faz 17 graus. Rio Preto, na noite de verão, faz 36.
É, Rio Preto é quente, né, cara?
É quente, bicho. Agora a gente já acostumou, mas é quente.
Nossa. A gente fez um trabalho para um projeto lá, que era, acho que era o Alto do Rio Preto. A gente fez alguns vídeos... que era um empreendimento, não sei se era Minha Casa Minha Vida, não vou lembrar, assim, mas era um empreendimento de prédio, assim.
Tá.
E a gente foi, cara, puta, era um sol pra cada um.
É.
E aqui já é calor, ainda, a tuba é bem quente,
já
né?
É quente.
Legal. E você Depois você trabalhou com seu tio, você foi gerenciar construção de galpão, é isso?
É, aí que acontece. Eu, na verdade, sim, foi tinha um dos sócios da empresa, a gente tinha opiniões divergentes ali e tal, então eu achei melhor sair. Esse é um negócio interessante para todo mundo refletir. Nesse momento, eu saí da empresa pensando que eu era bom pra caramba.
Uhum.
E não é um negócio que eu vou sair porque eu vou mostrar pra vocês, que não é isso, nada disso. Pra mim mesmo, eu saí falando, nossa, tudo bem, eu vou sair porque é divergente, e eu acho que deveria ter saído mesmo, não mudou a opinião não. Talvez a forma, mas foi a primeira vez que eu entendi a importância da gente saber exatamente onde está. É importante para nós entendermos onde estamos, exatamente onde estamos. Porque, cara, eu saí e falei, pô, beleza, eu tinha contatos pra caramba, eu tinha, naquela ocasião, já as minhas contas, tinha as minhas contas, né? Então, eu gerenciava diretamente as contas com as obras do Grupo Gerdau, com parte da Cargill na região de São Roque, e grandes empresas que estavam... E assim, eu negociava, eu fazia... Vai ser... No final, você sai dali e fala assim, caramba, é quando você tem no bolso.
Uhum.
Ah, e aí, tudo bem? Pô, Rodrigo, pô, você é legal pra caramba, super competente. Mas vamos avaliar aqui a liquidez, vamos ver como é que tá. Você não é, você não chega lá e faz um shake hand e fala, beleza, agora pode vir trabalhar aí, porque você já trabalhava aqui mesmo, conhece todo mundo e tal. E esse foi o primeiro baque, né? Porque eu falei, putz, não tá tão simples assim, né? Comecei a fazer network. E comecei a falar com a galera que eu dividia canteiro, né? Porque essas grandes fábricas, elas têm uma região que chama de canteiro das empreiteiras ou regiões de expansão e tal, que é onde ficam todas as empresas ali. E aí você acaba conhecendo muita gente do mercado ali, e ali rola muita negociação. Assim, pô, você me empresta um pedreiro que eu tô precisando, não sei o quê, pega um eletricista e tal. Então você conhece muita gente. Tá? E uma dessas pessoas que... o Zaparoli, que tinha uma construtora, é de Mairink, inclusive, a Protenge. Ele falou, não, Rodrigo, pô, não acredito que você saiu, cara, nossa, você ia fazer aquele negócio, ia ser a sucessão e tal. Já era uma empresa bem tradicional, quando eu saí.
Que era do seu tio lá, né?
Que era do meu tio, ele que fundou e tal. E, caramba, pô, saiu, não acredito e tal. Mas vamos trabalhar. E aí, pintou um lance assim, que era um negócio que eu nunca tinha imaginado. Fala, pô, tem um pessoal que era prefeitura de alumínio, eu preciso de um apoio lá para técnicas de orçamento e cálculo de BDI e tal, para gerenciar, para montar editais e tal. Você topa trabalhar nesse projeto? Eu falei, pô, lógico. Eu manjo disso aí desde criança. A situação que eu tava, bicho, mano, óbvio que eu conhecia.
Se não manjar, você aprendia.
Já aprendia na hora. Mas o que acontece? Já trabalhava com orçamento, obviamente, né? De obra. Porque orçamento de engenharia é um negócio muito complexo, né? Um orçamento de uma obra de uma casa com as composições analíticas vai ter 5 mil itens. É um negócio. Aí eu falei, pô, eu vou. Ele falou, só que eu precisava estudar 8666, que era a lei de licitação e o caramba e tal. Mas no final deu certo. Só que eu dei vários passos para trás, né? Eu falei assim, opa, eu achei que estava aqui já, diretor da empresa, né? Não... E na verdade eu percebi que aquele universo que para mim era... E hoje eu faço essa análise para tudo, para qualquer movimentação que eu faço de carreira, qualquer coisa. Eu olho com muito juízo nesse sentido, porque cara, aquele universo de obra industrial para mim era um monstro aquilo lá.
Uhum.
E é realmente super complexo e tal. Mas quando eu saí dali, eu falei assim, meu, aquilo lá é um grãozinho de nada.
Não era nada, né?
Não é nada, bicho. Então, assim, vai estudar, porque, bicho, não é brincadeira.
E qual que foi o ponto-chave que você falou, putz, eu vou me desligar dessa empresa aqui e vou tentar a sorte? Quando foi que você falou, putz, teve algum livro, algum curso, alguma coisa que você fez ou alguma situação...
Cara, assim, eu tinha por estar, e foi uma grande oportunidade, nessas multinacionais, enfim, atuando. Essas multinacionais têm um perfil de gestão dos contratados que é interessante, de qualificar. E hoje eu falo isso lá na Mauá, para os alunos, principalmente na disciplina de gestão de contratos e tal. Falo, meu, a gente precisa melhorar a condição dos fornecedores, dar melhores condições, treinar os caras, fazer a coisa melhorar. E não simplesmente desqualificar, o cara é ruim, o cara não serve. O cara... E as multinacionais, elas fazem isso, o Grupo Cargill faz isso assim, mas há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás que eu tive essa experiência. E lá, eu tive o primeiro contato com gerenciamento de projetos. E no começo eu ouvia falar de gerenciamento de projetos, né? Isso aí em 2000, mais ou menos. Eu achava que gerenciamento de projetos, eu ficava vendo a galera falar e pensando que o gerenciamento de projetos, eu ficava pensando nos projetos que eu trabalho, os projetos de engenharia, né? Uhum. Eu não sabia, eu não entendia o que era aquilo. E aí eu me lembro até hoje, conversando com um cara, um amigo, né, que era crânio pra caramba e tal. Ele falou, você sabe o que é esse negócio de gerenciamento de projetos e tal? Porque vai ter uns cursos lá e, pô, eu queria ver. Mas, putz, não, mas isso aí não tem nada a ver com engenharia, mas isso é um negócio dos caras de TI. Assim, sai uns negócios malucos, bicho. Eu falei, de TI, cara, mas tem um monte de gente. Eu pensando, mas tem um monte de gente que não é do TI, bicho, que vai fazer isso. Aí eu falei, ah, vou lá saber o que é, meu. E eu fui lá completamente ignorante em gerenciamento de projetos. E tive o primeiro contato. Quando eu tive o primeiro contato, eu falei, caramba. Aí eu falei, nossa, isso aqui é genial. Porque todo mundo gerencia, seguindo ou não o roteiro, as mesmas coisas, né? O mesmo grupo de processo vai ter início, planejamento, execução, monitoramento, controle, encerramento. E aquelas áreas do conhecimento lá, todo mundo vai gerenciar. Bem ou mal vai gerenciar. Mas você vai ter que gerenciar pessoa, vai ter que gerenciar tempo, vai ter que gerenciar custo. E putz, aí eu falei, legal. Aí eu comecei a olhar isso e olhar a empresa. Aí eu comecei a falar, putz, algumas coisas vão mudar. E comecei a criar isso, eu tinha até liberdade, como era separado entre os sócios, e assim, eu tinha minha conta e eu tinha essa liberdade. Eu comecei a levar para o canteiro a estruturação de cronograma, de CPM, trabalhar o método caminho crítico, fazer...
O que é CPM 22? CPM 22.
CPM 22. O CPM é o Critical Path Method, que é o chamado método do caminho crítico. A gente faz uma rede do cronograma, que tem as durações, e o objetivo é, entre o início e o deadline, né, o prazo final, a gente vai ter todas as atividades, a maioria delas, vai ter uma primeira data para começar, uma primeira data para terminar, e uma última data para começar e uma última data para terminar.
Entendi.
As que não tiverem estão no caminho crítico.
Entendi.
As outras têm folgas.
Uhum.
E a gente gerenciar essas folgas é importante, porque às vezes atrasa uma atividade, você está num projeto mais complexo, e você quer focar para recuperar aquela atividade que às vezes está fora do caminho crítico, você tem folga, você não se concentra no caminho crítico. Né? E dentre outras finalidades, que é nivelar recurso. Né? Então você tem um pico de recurso aqui, se ela tem folga, você aumenta um pouco o tempo dela, equilibra os recursos. Tal. Então... É uma ferramenta muito legal e eu comecei a aplicar essa onda toda assim muito, de forma muito incipiente no começo, mas quando eu comecei a experimentar resultado com isso, eu falei, nossa. E eu sofri uma pressão no sentido de, e que incrivelmente acontece até hoje, infelizmente. Eu sofri uma pressão muito grande por parte dos sócios, enfim, depois, isso é besteira. Uhum. Perde tempo com isso aí, não. Pô, sai não sei o quê, não vai no escritório, vai lá na obra, você tem que ficar lá na obra. E isso começou a me incomodar. Né?
Parecia que você estava estudando para matar trabalho. Né?
Meio que isso, pô, não perde tempo e tal. E contrário com tudo aquilo, né? Que eu estava estudando, que eu estava. E naquela época não era tão fácil achar livro, essas coisas e tal. E. Eu tive naquela época também um primeiro contato com a filosofia Lean.
E hoje é fácil e ninguém lê, né?
Hoje é exato, é maluco isso, né? A gente tinha que fazer uma jornada para conseguir um livro, que não era brincadeira. Mas isso me deu assim um start, cara, aí eu tive o primeiro contato com a filosofia Lean. Uhum. E aí eu comecei a estudar isso aí também. Aí eu falei, pô, então a gente tem que trabalhar. A conclusão, né? A gente tem que trabalhar para entregar valor. Aí comecei a olhar fluxo de valor. Lá atrás, assim, a galera... Né, o Lean Construction, que foi assim, a utilização do Lean no mercado de construção, foi em 92 que rolou. Então, assim, é super recente naquela época. E tava desconectado, cara, porque, pô, não é esse o princípio, né? E ao mesmo tempo, eu era novo, super novo, e aí você enfrenta, né? Eu sempre falo isso, no nosso caminho tem muita gente para fortalecer a gente, né? E sempre vai ter, né? E eu comecei a incomodar, obviamente, né? Tinha 20 e poucos anos, e todo mundo que com 20 e poucos anos, talvez você mesmo tenha passado por isso, né? Se você começou com 14, eu comecei com 14 também de office boy. Uhum. Com 22, a gente já conquistou algumas coisinhas, assim, né? E para quem estuda, quando eu falo assim, não tô falando da academia, não. Tô falando de estudar, de correr atrás.
Ser curioso, né?
Ser curioso e tal. Pô, você com 20 e pouco, você já tem uma historinha até, uhum, né? Pra contar. E incomodava pra caramba. Começou a incomodar. E aí, o fato de eu ser sobrinho também, né? E meu tio sempre tinha uma ótima relação, aprendi pra caramba com ele. E, obviamente, ele não tava nesse ciclo. Ele tava no ciclo, obviamente, do... Isso aí vai perder tempo com esses cronogramas aí, não? Pô, uma vez ele desligou o computador, cara. E naquela época, só pra você ligar o computador, levava 5 minutos. Vai pra obra, pô. Vai pra obra. Eu falei, caramba. Inclusive, no Lean é um lance, né? O Gemba, né? Você tem que ir lá mesmo e tal. Mas tem... Você precisa planejar, né? E eram umas obras assim nervosas, era algo pesada. Mas o resto da galera se incomodava muito, né? E ficou desconfortável pra mim. Eu falei, putz, cara, onde é que isso aqui vai dar, né? Pô, mas você vai fazer a empresa andar pra frente, né? O nome caminhar, né? Porque quando eu saí da empresa, acho que a empresa tava com 26 anos já, quando eu saí. E aí eu falei, pô, eu ficava sempre pensando, pode ser, é verdade. Aí, por outro lado, eu falei, pô, é muito divergente o negócio, né? Vou aproveitar que eu sou novo, não tinha filho, não tinha nada. Eu saí. Falei, vou buscar outra coisa. Mas passei, assim, a atuar como executivo depois, né? Uma oportunidade aqui, uma ali, uma lá, pum, caí no mercado imobiliário como executivo em 2006. Para 2007.
Então foi meio que a divergência de pensamento ali, o não alinhamento que fez com que você tomasse esse passo, né?
Foi.
Eu acho que, sei lá, na minha opinião, o mais importante de uma empresa, grande ou pequena, é ela tá atrelada a ela ser fiel à cultura. E aí quando você fala em cultura, parece papo de CEO.
Sim,
que só fica teorizando, filosofia e tal. Mas é muito importante. Você tem um grupo de pessoas que um quer ir para São Paulo, um quer para São Roque, outro para São José, e esses objetivos não são convergentes, o negócio não anda.
Não anda.
Ele, na verdade, acaba indo para trás, né? Então, não interessa o tamanho da empresa, na minha opinião. Uma das coisas mais importantes que tem na empresa é a fidelidade à cultura. Então, se o grupo de diretoria, CEO, enfim, toda a diretoria, entende isso, as outras pessoas que estão na empresa passam a ser geridas, né, contratadas, promovidas e demitidas pela cultura, essas empresas sempre crescem, sempre vão adiante. Caso contrário, se enterra em casa dividida, nada prospera, né? É bíblico.
É bíblico, exatamente, Adriano. E cara, esse é um ponto... que eu acho que pega muito, muito mesmo, assim, e você falou esse lance do filosófico e tal, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí mesmo, porque as pessoas não percebem, né? Mas a gente vai criando chavões E a própria utilização desmedida dos chavões acaba prejudicando a importância do que o chavão diz. Né? Então, assim, às vezes a gente fica assim, ah, o povo contrata-se pelas hard skills e demite-se pelas soft skills. Só que aí depois isso aí vira um... Isso aí vira um...
Um bom dia, né?
É, vira um papo de... guru, aquelas... Cara, mas é verdade, meu. É muito louco, mas é verdade. Pô, é isso, cara. E as pessoas, às vezes, não percebem. É, eu fico, assim, isso é um negócio que me agonia, cara. Porque, pra mim, é muito evidente. Eu olho isso assim.
Aquilo. Se é um dito popular, é porque aconteceu com muita gente e se tornou verdade pra muita gente. Então,
exatamente.
Acaba sendo uma verdade ali, né?
Exatamente. Não é à toa que aquilo... E isso me incomoda, assim, demais, cara. Porque, pra mim, é muito claro. Assim, uma quantidade, principalmente quando às vezes é uma quantidade grande de pessoas contrariando a cultura, contrariando... E, cara, como é que vai se fortalecer a empresa, né? Isso é, é uma preocupação enorme, né? Assim.
A gente aqui acaba dando uma limpada de tempos em tempos. Ver as pessoas que não se adequam, que não estão dentro daquilo que a gente pensa que é o eficiente, enfim. A gente tem três valores que é simples de guardar, é simples de aplicar. Então, muita gente acaba não aplicando e não entendendo e não dando o devido valor. Então, de tempos em tempos, acaba algumas pessoas saem, outras pessoas são demitidas e a gente vai para o ciclo de novo, contrata, treina e tudo mais.
Sim.
Por conta disso, porque se não tiver... Se isso aqui não tiver raiz, não faz o menor sentido você continuar numa empresa que é só para pagar boleto, aí não faz muito sentido,
é,
né?
É verdade, é verdade. Para as pessoas, para todo mundo, né?
Até para a carreira do cara, né? É. Que é o que você fez. Você, na situação que você me contou, você não se enquadrava dentro daquela cultura. A cultura dos caras era mais mãos à obra. Né?
Perfeito.
Vamos bater, vamos para cima e vamos construir, construir, construir. E você fala, putz, eu acho que precisa um pouco mais de planejamento, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. E aí você tinha essa visão de negócio, os caras tinham outra. Então, os incomodados que se mudam.
É, né? Exato, exato. E naquele caso, com histórico de sucesso, né?
Uhum.
Talvez um pouco carregado pelo fato de que, da crença de que o que trouxe eles até aquele ponto é o que levaria para frente. Mas naturalmente era muito enraizado mesmo.
Uhum.
E eu tinha maturidade razoável para perceber isso, assim, tipo, cara, não vai rolar.
Uhum. Né? Cara, e é difícil, cara, você chegar a essa conclusão. Assim, você chegar.
Difícil.
Todo mundo sente isso. Sente. Sim. Aquela energia que é meio quase que física, quase que você consegue pegar com a mão, assim. Mas é difícil traduzir isso em palavras do que é uma cultura que faz bem para algumas pessoas e mal para outras, né?
É muito, muito. E é legal você conseguir deixar isso no ciclo, né? Esse lance de, pô, a gente consegue de tempos em tempos dar essa ajuda ao profissional que está indo para o mercado, buscar algo que está mais alinhado com o propósito ou com a forma de ser. E ajuda a empresa. Né?
Uhum.
É muito difícil esse trabalho. Eu tenho essa busca também e faço isso incansavelmente. A gente tem... eu sempre falo como você percebe quando a pessoa está fora. O que você falou, você quase... É quase possível tocar, né? É um negócio natural. E você vê que a pessoa sofre.
É, todo mundo sofre.
Todo mundo sofre. Vira um... Né? Mas é uma preocupação... muito grande, assim, que eu tenho... Eu estudei um pouco a história do Tony Hsieh, da Zappos.
Uhum.
Não sei se você já ouviu falar dele. Esse cara é um cara que vale a pena ser estudado, assim. Porque, meu, ele deixou um legado, assim, né? Ele vendeu, se não me engano, a Zappos pra Amazon. Acho que em 2000 por 1,2 bi de dólar.
Caramba.
Eu acho que foi mais ou menos isso. E continuou lá como CEO. Depois ele saiu das Zappos. E não sei há quanto tempo, talvez uns 2 ou 3 anos atrás, ele saiu da Zappos, é novo também, não vou lembrar a idade dele e tal, não sou muito bom com isso aí, minha memória já tá, o HD já tá falhando. Mas, puta, ele morreu num incêndio.
Caralho.
Na casa dele, assim, um negócio bizarro. Mas era um gênio nesse sentido, e ele tinha um lance na contratação, que ele contratava os caras tinham que trabalhar no atendimento ao cliente, e a missão da Zappos era oferecer a melhor experiência na compra para o cliente, ponto. E ele conseguiu fomentar isso exatamente na linha do que você falou aí. Pô, as pessoas vão ter que ter o mesmo espírito. Uhum. Então, assim, só que ele conseguiu a inteligência de recrutar dessa forma. Que,
uhum.
Que eu acho que isso é difícil, cara. Assim, de conseguir recrutar e trazer a galera e conseguir fazer o filtro durante o processo. E, putz, o turnover do cara era baixo. Até hoje o turnover das Zappos é baixo, porque eu acho que virou um...
Virou a cultura, né?
É. Então,
um espírito que... maior ali, né?
É um... E não era um negócio assim, ó, você vai ficar ali no atendimento, vai entrar o CFO, não sei o quê. Não é que você vai ficar ali no atendimento fazendo, mano, você vai atender como qualquer outro, você vai ser treinado, o sistema é esse, tal, tal, tal. Você vai lá trabalhar.
Uhum.
É jornada de trabalho junto com o pessoal do atendimento por X tempo. E quando eu estudei esse cara, tem uns, sei lá, talvez uns 15 anos atrás, me chamou a atenção pra caramba, assim, a potência que era as Zappos, né? Tem uns livros, tem umas histórias legais das Zappos, assim, super legais de... Porque as pessoas fazem naturalmente.
Uhum.
Né? E tem históricos, aqueles assim, muito legais de ter um caso até no livro do Tony Hsieh, que ele fala do uma atendente que a moça comprou o sapato e ligou porque o marido morreu, ela tinha comprado o sapato pro marido e tal, e pra devolver o sapato, enfim, aí a moça fez a devolução, a vendedora foi até a casa da mulher, levar flores pra ela, falar com ela e tal. É um lance desse. Tá?
Caramba.
É, e tem uma... Assim, pra você ver, ela foi por conta própria. Né? E teve um lance também, e eu não me lembro se era com o Mark Zuckerberg, eu não sei exatamente com quem que era, mas eles estavam uma galera dessa num evento, numa cidade interior. E eles chegaram tarde no hotel e... Não tinha mais serviço. Aí a turma, pra dar uma zoada, falou pra ele, ô Tony, liga lá na Zappos, vamos pedir uma pizza lá. Aí ele falou, vamos ligar lá. Aí os caras ligaram, não viu a voz. Pô, eu queria pedir uma pizza. Falou, aqui, senhor, é uma empresa que vende sapato. Putz, mas a gente queria pizza. A gente tá no hotel aqui e não tem. Não quero um sapato agora, quero pizza. Só um minutinho, senhor. Aí a mulher pesquisou, pegou o endereço deles, onde eles estavam, caramba, pesquisou. Aí passou as opções, as que estão abertas, que estão mais próximas, que não sei se ela podia ajudar de mais alguma forma. Na maior boa vontade. Então, assim, é muito louco você ver que uma empresa dessa conseguiu fazer isso de verdade.
Enraizou, né?
Enraizou mesmo, né? Porque, no geral, você vê as empresas falando o que você falou. Pô, e legal até você falar depois... você é o host aqui, mas pô, fiquei curioso de saber os três valores. Mas é legal você conseguir três valores, né? Não é aquela porrada de valor que às vezes... Porque aquela porrada deve estar dentro dos três, né? Assim,
exato.
Mas as pessoas ou decoram os valores... Ou vira muito teórico, e os treinamentos acadêmicos, e o planejamento estratégico muito teórico, tal, tal, tal. E todo mundo levanta a bandeira, aquela do cliente em primeiro lugar. Aí quando você vai no relacionamento com o cliente, os caras estão largando o sapato no cliente.
Uhum.
Oh, senhor, não sabe atender, sabe? Então, puta, na teoria é um negócio, né? Você conseguir fazer isso, não tem outro jeito. Se não for cultura, lá na ponta, atendendo o cliente, não... Não tem jeito, cara.
Não tem jeito. Não cresce, não multiplica,
não,
né?
Multiplica, não.
Eu falo sempre, né? Eu gosto muito do box. Que o box é jab direto, cruzado, cruzado, upper, upper. E as esquivas.
Aham.
E a assimilação. Dá pra você aprender box em uma tarde. Pô, como legal, você vai afinar o box pro resto da sua vida, é o que vai fazer você, de você, um bom boxeador ou um mau boxeador. Então, acho que a gente tem que tentar pegar coisas muito complexas e traduzir em coisas simples, para que as pessoas aprendam o que é simples, o essencial, e com o passar do tempo ela vai ganhando experiência e vai ficando cada vez mais, com o boxe cada vez mais afiado, entendeu?
Então, nossa, show isso aí.
Eu tenho essa forma de empacotar as coisas, tanto para gerenciar, quanto para criar metodologia e tudo mais. Então, acho que é meio que, tem aquele negócio do, putz, não lembro se é Sócrates, Platão, um desses grandes pensadores lá que ele fala que a sapiência, ela é a mistura, né, do conhecimento e da experiência. Então, o conhecimento você pode ter ele rápido.
Sim.
Que é a questão do boxe. Numa tarde você aprende. Mas a experiência são anos.
Ah.
Só assim você chega na sapiência, vai ser o Mike Tyson, o Muhammad Ali, alguém desse quilate, né?
Pô, show. Oi, essa analogia é legal, vou usar isso aí nas aulas.
Ah, legal.
Porque tem um lance que eu falo que é muito parecido com isso, mas isso aí dá uma ilustrada legal. Eu falo isso pra turma o tempo todo. Geralmente o que afasta a galera do resultado ali na linha da mediocridade pro resultado extraordinário são esses detalhezinhos, né?
Uhum.
Que esses detalhezinhos, no caso de gestão, são considerados bobagens. Né?
Sim.
Isso é muita bobagem, isso é meio burocrático, isso é... E esse lance do boxe é interessante, porque é isso mesmo. No final é isso mesmo. Cara, você acha que é isso que você vai tocar? Você vai tocar, você vai apanhar, cara. Você vai levar corda. Então, assim, pensa bem, monta uma estratégia, observa. Né? É legal esse lance do boxe. Eu não sabia dessa simplicidade inicial aí.
E tem a questão também do... Muita gente fala de atendimento. Aí você pega a multinacional e pega o boteco. Tem boteco que é cheio de gente e tem boteco que não tem ninguém. Até o mesmo... A mesma pinga com cobra, sabe, as coisas, tem aquela pinga com carqueiro, mesma coisa. Então, o que diferencia é o cara tratar bem ou tratar mal o pingaiado dele, entendeu?
É isso.
Então, eu costumo usar o McDonald's como exemplo. Então, o cara vai lá e você fala que era um Big Mac. Aí fala, qual o refrigerante? Aí, Coca. Qual? Zero. Que você... Batata média ou mais R$1 por... Mais R$1 por... Ou, batata média. Aí, beleza. Aí, você vai pagar e falar... crédito ou débito. Enfim, não sei se é bem esse processo, mas no final ele repete. Então, vai ser um Big Mac, uma Coca Zero e uma batata média. É isso? É isso. Aí, ele fala crédito ou débito. É simples. Cross-checking de informação.
Sim.
Você passou a informação, eu entendi isso. Agora, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que eu quero. E aí tem um monte de empresa grande que faz atendimento que não cross-checa. O cara fala, ah, eu quero isso. Quero Big Mac, batata e Coca. Aí chega um quarteirão, Fanta e Nuggets. Tem um monte de empresa que você percebe que
sim. Não
cross-checa informação. E é simples, é igual box.
Sim. Muito legal. Legal mesmo.
Cara, e como você chegou na Sete Par? Mudando de McDonald's para Sete Par.
Ah, legal, vamos lá. Eu estava numa empresa do mercado imobiliário aqui em São Paulo e forte aí no trabalho acadêmico também, estava dando aula para caramba. E o lance de dar aula é legal porque você aprende muito e na pós-graduação é legal porque são antes de alunos, são colegas de trabalho, né? Então você troca muito e tal, então... Minha cabeça estava fervendo. E eu saí dessa empresa em 2015 e saí, na verdade, nessa empresa eu fui desligado. E, putz, eu saí chateado, cara, chateado mesmo, assim. Porque tinha um plano, tinha uma história, né? E nessa empresa eu passei por uma situação muito difícil, né? Porque eu fui julgado lá de uma maneira... injusta aí numa situação, e que para mim foi muito ruim, né? E por mais que tivesse todo um compliance, uma coisa nesse sentido, né? As pessoas, muito embora isso nunca tenha sido declarado exatamente, mas as pessoas achavam que eu tinha algum tipo de vantagem, algum sentido. E, putz, saí muito chateado. Aí, assim, graças a Deus e ao trabalho e a dedicação, enfim, né, isso reverbera, né, queira ou não, quando a gente faz um negócio legal, reverbera sempre. E eu tive uma oportunidade, a Foxconn do Brasil estava fazendo uma planta em Itu, para fazer telas de LCM, era um projeto grande para a linha de produção da Apple e tal. E eles estavam à procura de uma gerenciadora. Nessa empresa mesmo, já tinha conheci a diretoria da Foxconn e tal. E eles ficaram sabendo, também por uma questão do network ali e tal, que eu tinha saído da empresa e eles já sabiam, tinha gente da diretoria formado na Mauá, e a gente conversava sobre isso e tal. Falei, pô, o Rodrigo é especialista em gerenciamento de obra e tal, né? Ele saiu da empresa, vamos dar um toque pra ele. E eu fui pra lá, fui gerenciar. Não, e foi mó barato, assim, porque eles me chamaram, eles estavam cotando gerenciadoras, e eles me chamaram e falaram, Rodrigo, você topa assumir isso aqui? Só que a gente não quer um staff de gerenciamento, a gente queria fazer com o nosso time aqui. A gente tem engenheiros aqui de produção, mas assim, uma galera black belt, enfim, super focada em gestão. Você topa levar eles para o ambiente de gerenciamento, gerenciar a empreiteira com esse time e tal? Falei, pô, topo, vambora. E aí eu fui. E a gente fez o projeto, enfim, depois o projeto parou, esse projeto não chegou a decolar. Se fez bastante obra, fez um investimento grande, a Foxconn investiu muito no Brasil, mas parou, né? Ficou temporariamente parado. E uma outra empresa de Sorocaba me chamou, já vinha me sondando e tal, e eu fui para lá. E eu estava nessa empresa de Sorocaba quando foi uma headhunter.
Uhum.
Pô, tem uma empresa que é grande, uma empresa tradicional, e a empresa passou por uma cisão, e nessa cisão ela precisa de alguém para profissionalizar os processos de engenharia. E eu falei, pô, beleza, vamos lá, né?
Tô dentro,
bora. Aí nós peguei a família e fomos para Rio Preto.
Que legal.
Todo mundo.
E você tá lá há 12 anos, você comentou no começo,
não
é isso?
Lá eu tô desde 2019, né? Agora fazer 5 anos, agora fazer 5 anos. É, 12 anos, desde 2012 eu tô na Mauá.
Ah, tá.
Entendi. Na pós-graduação lá desde 2012, aí vai dar.
E como que você começou a dar aula? O que você falou? Putz, vou dar aula.
Como ah, foi isso, eu, isso é legal.
O estalo, assim.
Isso é legal. Eu sempre achei muito legal quando eu vi alguém. Eu tenho uma dislexia forte, assim, mas forte num nível bem. E isso sempre me atrapalhou no aprendizado, me atrapalhou pra caramba meio que a vida inteira, assim. Então, as atividades da graduação ou atividades de escolares e tal, pra mim sempre foi muito difícil. Eu sempre tive muita dificuldade de aprender, eu tinha que estudar em casa mesmo, eu não. Começava uma aula e terminava assim, como se fosse um vácuo na minha cabeça. Zero. Mas quando eu fui para o universo corporativo, eu comecei a ter experiências com profissionais e eu comecei a perceber que os profissionais que faziam isso com gosto, assim, as pessoas que tinham o prazer de passar para frente o conhecimento, né, e me chamavam a atenção. E eu aprendia com essas pessoas, sem precisar estudar. Então, era assim, essas pessoas conseguiam criar uma conexão com quem estava aprendendo.
Uhum.
Isso começou a me chamar a atenção. Comecei a cutucar as pessoas, porque eu queria fazer. Aí eu comecei a fazer treinamentos. Na época tinha a editora Pini, que era uma grande mídia da.
Tinha a revista AU, né?
A Arquitetura Urbaniza AU, tinha a Construção e Mercado, tinha. Uhum. Era a maior mídia de construção do país, né? E eu comecei a dar cursos lá, cursos e cutucando, né? E aí o Arthur Rodrigues, que é um professor lá da Mauá, é professor na GV também, um queridaço, assim, um cara super do bem. Estava começando o curso de gerenciamento de obras na Mauá, e ele falou, cara, a gente precisa pôr gente do mercado lá. Rodrigo, eu preciso que você vá dar aula lá. Falei, não, cara. Mauá é... E a Mauá é uma... era uma Apofei antes, né, na engenharia, que era a Mauá Polifei, né? Uhum. Não era Fuvest, naquela época tinha uma Apofei. Então eram as três linhas de frente da engenharia. É um super... Falei, mas... Não, cara, a gente precisa levar a gente do mercado... Você vai ver, vamos lá e tal. Você, mas acho que não tem nem título, né, bicho? Você tem... Não, vamos lá, você vai ver. Tal. Aí eu fui. Aí foi super bem avaliado, a aula foi super bem avaliada, os alunos gostaram. E graças a Deus até hoje eu recebo excelentes feedbacks, assim, que reforça, né, que vale a pena essa correria toda. E aí eu fui. Mas fui assim, com a cara e com a coragem mesmo, né? Aí eu fui estudar. Técnicas mais associadas à docência e tal, para aperfeiçoar, né?
Que legal. Cara, e aí, 12 anos dando aula, e o que, que você consegue aplicar no dia a dia da parte acadêmica no seu trabalho?
Ah, boa. Essa é boa. Assim, as minhas aulas são de gerenciamento de projetos, e Lean Construction. Então, assim, aplicação do Lean e aplicação de gerenciamento de projetos, aí um pouco misturado o que é PMBOK, o que é Prince 2, o que é, seja lá, a ferramenta. E a questão do Lean. As duas coisas têm muita...
Sinergia.
Sinergia, exatamente. E o Lean... não pode jamais ser pensado como um método, né? É uma filosofia mesmo, assim, que é o lance da cultura e tal. E muita gente acha lá, a gente tá no nosso, que a gente não coleciona frustrações, né, na aplicação da gestão, mas coleciona, obviamente. O que eu consigo implementar a filosofia, então você olha, hoje o time que trabalha comigo, você olha o time, você sabe que o time tem e aplica a filosofia. Tipo, o Kaizen, a melhoria contínua, as ferramentas de gestão e as ferramentas Lean, né? Só que eu faço de forma não muito metodizada. Assim, vamos fazer um 5S metodo? Não. Né? Primeiro, assim, eu detesto assim, esse negócio de bexiguinha preta, o carimbo, saca? O 5S é uma ferramenta de estabilidade. Ela serve para estabilizar, que é a fundação do Lean. É para isso que serve o 5S. Então, assim, o lance da produção puxada, no sistema de produção puxada, em detrimento do sistema de produção em massa, né? Então, conseguir... É difícil fazer isso entrar na cabeça das pessoas, né? Que a atividade da frente é que puxa de trás, né? Uhum. Então, assim, isso eu consigo aplicar muito. Qual é a grande dificuldade de passar da teoria para a prática e o que eu vejo que as pessoas sofrem? Não dá para ser um preenchimento de templates, que é o que acaba acontecendo. Uhum. Tanto nos sistemas, nos RPs e afins, quanto quem trabalha só com Excel também. Quando você treina um cara para preencher template, ele só vai preencher template. Uhum. E provavelmente antes da auditoria só, né? Uhum. Então vira uma encrenca. Então, assim, hoje o que eu consigo aplicar, eu consigo fazer a filosofia e a cultura acontecer num ciclo de Kaizen. Uhum. E treinar multiplicadores e conseguir... Isso eu consigo fazer muito bem, assim, modéstia à parte.
E o que a 7PAR faz?
A 7PAR ela é uma loteadora, tradicionalmente é uma loteadora, né? A gente faz todo o ciclo do licenciamento, que é super penoso, assim, demorado. Aprova, registra e comercializa lotes. Uhum. Em loteamentos de acesso controlado, ou condomínios fechados, ou bairros abertos.
Tá.
É isso.
Bacana. Cara, queria te agradecer, cara. Agradecer muito a sua presença aí.
Pô, eu agradeço.
Obrigado mesmo por ter vindo. Deixa seus contatos, como faz para as pessoas te encontrarem e como faz para as pessoas encontrarem a Sete Par, ou para comprar um lote ou para fazer negócio.
Opa, bom demais. Bom, Sete Par é o www.setepar.com.br. As minhas redes aí, hoje assim, eu estou no LinkedIn. Perfeito. Com o Rodrigo Sabino Fleury lá no LinkedIn. Quem quiser fazer contato, quiser, enfim, pode falar comigo, assim, eu sou desesperado para compartilhar, eu gosto e não tem tabu não, pode fazer contato lá que a gente conversa.
Bacana, obrigado aí pelas aulas aí, aula grátis, né?
Imagina, eu que agradeço muito.
E vou aproveitar também e pedir para as pessoas se inscreverem no Beats Podcast, tem muita gente que assiste os episódios, mas acaba não se inscrevendo, então Legal. Assiste, por favor. Se inscreve, aciona o sininho lá para você receber todas as informações. E me segue também nas redes sociais, eu tô como Adriano Klump. O Klump é complicado, é K-L-U-M de Maria, P de Pato, P de Pato. E a Beats também está nos outros canais como beats.digital. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu!
Eu que agradeço, valeu, obrigado, hein?